A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a satisfação de estar no campus universitário de Breves, na Ilha do Marajó, e converso com a professora doutora Lilian Cristina Macedo, que está filiada à Faculdade de Ciências Naturais desta faculdade, deste campus universitário. Professora, fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é você? Como é que você veio para em Breves? Qual é a sua formação?
Então, eu sou bióloga, sou licenciada e bacharel em Ciências Biológicas. Eu me formei no estado de Rondônia, pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. E depois da faculdade, eu fiz especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e acabei dando aula por 4 anos após a especialização no estado de Rondônia em faculdades particulares. Após isso, eu conheci o professor Ricardo Ischak, do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, e ele me colocou essa sementinha da pós-graduação, né, stricto sensu. Aí eu fiz a seleção para a BAIP, né, que é a pós de Biologia de Agentes Infecciosos Parasitários. Passei, e aí iniciei o mestrado nessa área, terminei o mestrado nessa área, fiz também o doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos Parasitários. A área de concentração é parasitologia, né? Principalmente a eumintologia, que é o estudo dos eumintos, parasitos de anfíbios e répteis.
Professora, com quais disciplinas a senhora trabalha? E qual a importância dessas disciplinas na formação desses discentes?
Então, eu vim para Breves em 2018, em junho de 2018, e eu vim com a proposta de trabalhar anatomia, fisiologia, biologia celular, genética, a própria parasitologia, que é a minha área de formação, microbiologia, né, todas as disciplinas que estão relacionadas com a biologia básica. Né. Agora também tive a felicidade de pegar a zoologia 1, que é uma disciplina que eu gosto muito. Aí eu vim com essa proposta de trabalhar essas disciplinas com os alunos aqui.
Trocando em miúdos, cada uma dessas disciplinas, sobre o que versa, qual que é a bibliografia, como é que é na prática essas aulas?
Em biologia celular é tudo a célula, né? Então a gente vai analisar o que é uma célula, quais são os componentes, a gente leva os alunos para o laboratório para que eles visualizem essa célula, porque a gente sabe que Breves é um município que ele não é desprovido, né, de laboratórios nas escolas, enfim. Os alunos, eles têm essa característica de serem carentes, né? Então aqui eles vêm descobrir o que é realmente uma célula, eles começam a visualizar isso, né? Na microbiologia a gente estuda as bactérias, aí a gente já começa a falar quais são esses outros tipos celulares. Na parasitologia, a gente vai observar quem são os parasitos, né, que estão em contato com os humanos e com os outros animais. Né, a genética, quais são os fatores genéticos que determinam cor do olho, tipo de cabelo, altura, né, e todas as características aí do ser humano. A anatomia, né, a gente estuda qual é a geografia do corpo humano, fisiologia, qual é a função de cada órgão, né, e sistema desse. É nisso que a gente trabalha.
Inzo.
E zoologia são os animais, classificação, né, de quem são esses animais, principalmente invertebrados, né, que é o que eu vou trabalhar agora. Quem são os invertebrados, onde estão classificados, quais são as características que diferenciam os grupos.
Breves é um habitat natural para muitas espécies de elementos, de seres vivos com os quais você trabalha. Como é que você se infiltrou nessa região? O que você encontrou aqui? Qual que é a facilidade? Quais são as dificuldades de se trabalhar com isso na prática?
Olha, eu sempre brinco com os alunos que eu estou num paraíso, né? Porque eu saio da sala de aula e já estou no campo, né? Geralmente a gente sai de um grande centro, vai para uma floresta. Eu não, eu saí, abri a porta da sala de aula e já estou no campo. Então, a gente já está, inclusive, com a proposta, né, de pesquisa, que é trabalhar com quais são os anfíbios e répteis que estão aqui no município de Breves e quais são os parasitos e eumintos, né, associados a esses organismos. Então, a ideia, né, é a gente inventariar a fauna de anfíbios e répteis e saber quem são os parasitos que estão lá fazendo parte daquela infracomunidade, lá dentro daqueles organismos. Não vejo grandes dificuldades no que eu trabalho. Claro, são microscópios, né, com microscopia eletrônica de varredura e microscópios fotográficos, né, aqueles, né, de última geração. E esses a gente não tem aqui, mas a gente tem um material básico já né, para trabalhar com isso. Até a professora Goretti, que é uma colega nossa, ela propôs um projeto do Lab Infra, e agora essa semana a gente teve a felicidade de chegar duas lupas e dois microscópios com câmera acoplada. Então isso já vai melhorar em muito o nosso trabalho, porque a gente usa principalmente lupa e microscópio. Se tiver uma câmera, excelente, porque a gente consegue registrar melhor esses organismos.
Quais são as facilidades? Do que os alunos gostam mais nessas aulas práticas e teóricas? Porque a teoria sem a prática não vale nada dentro da sua área.
O que eles gostam é que a gente traga isso para a realidade do aluno. Dependendo da aula que você ministre, às vezes o aluno acha que aquilo é muito inalcançável. À medida que você dá exemplos da região, que você mostra os organismos da região, você dá aula focando em breves, focando no município, mostrando que aqui é uma biota, a biologia está presente, né, mais do que eles pensam, eles se desenvolvem, que é uma beleza. Assim, eles adoram as aulas de biologia. Não tenho grandes dificuldades com os alunos.
Parasitologia. Então, há parasitos que são benéficos e outros nem tanto. Como é que você faz essa distinção? O que você diria a respeito?
Então, parasito, né, e hospedeiro é uma relação simbiótica. Tem essas duas vias aí, né? Um faz bem ou faz mal. Mas vejamos, por exemplo, que nem tem o Ascaris lumbricoides, né, que é o parasito humano lá, que é a lombriga. É, existem alguns autores que hoje eles já mencionam que o Ascaris, em uma carga parasitária menor no ser humano, ele controla crises de asma em crianças. Né?
Que interessante.
Então, assim, você fica pensando, mas será que realmente esse parasito, o que é que ele secreta no corpo humano? Qual é a ação que ele está tendo nesse corpo? Porque, teoricamente, ele é um parasito, está, né, espoliando, ele está se utilizando os nutrientes do hospedeiro. Mas até que ponto ele é um parasito realmente? Será que ele não está contribuindo de alguma forma para que esse corpo hospedeiro seja mantido e assim ele mantenha a casa dele, o habitat dele, que é o corpo humano? Então, sempre quando a gente discute parasitologia com os alunos, a gente gosta de trazer esses exemplos para que o aluno entenda, né, que é uma linha tênue. O parasito em si, que causa mal, que está ali, é aquele que acaba prejudicando o hospedeiro. Mas será que sempre ele prejudica o hospedeiro?
Quem faz essa distinção? Quais são os tipos que a ciência ainda não encontrou esse limite de benéfico ou maléfico?
Em relação a parasito, a gente tem diversos tipos, né, que não são só parasitos helmintos. Eu acredito que os vírus, que são os parasitos, né, intracelulares obrigatórios, esse sim eu não acredito que tenha assim, um bonzinho. Não vejo por esse lado. Eu acho que hoje com a biotecnologia a gente pode utilizar, né, os mecanismos virais aí para tentar, sei lá, alguma terapia contra câncer ou alguma coisa nesse sentido. Mas, com exceção de que eles possam ser alterados, né, através da biotecnologia, eu não vejo eles em si como benéficos, assim, por exemplo.
Bom, há um laboratório de ciências aqui. Quais são as espécies, quais são os bichos vivos ou mortos com os quais você trabalha? E para que eles servem? Como que eles são manuseados? Como é que eles são tratados?
Então, eu trabalho desde a graduação, né? Na verdade, na graduação eu trabalhei com ecologia de lagartos. Então, eu já me inseri na herpetologia, né, que é o estudo de anfíbios e répteis, desde a graduação. E aí, no mestrado e doutorado, eu fui trabalhar com uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada, que foi trabalhar com a infracomunidade desses animais, ou seja, com a fauna parasitária deles. Então, aqui, em breves, o que a gente tem trabalhado é justamente isso. A gente coleta, inclusive a gente instalou semana passada as armadilhas, os pitfalls, né? A gente recebeu a licença do IBAMA agora em janeiro, para autorização, né, para poder trabalhar com esses animais, e a gente instalou as armadilhas agora recentemente. Então, como que a gente procede? A gente, além da armadilha, né, que está lá capturando os bichos, a gente olha elas todos os dias, pela manhã e pela tarde. A gente também, uma vez por semana, a gente faz buscas noturnas pelo campus ou qualquer região aqui do município de Breves, que é o município que a gente tem como foco de estudo, né? E aí a gente busca esses animais, traz eles para o laboratório, mede, pesa, e aqueles que a gente ainda não verificou a fauna parasitária, a gente procede à eutanásia, né? Através de anestésico, né? E a gente dá aquela dose letal. A gente abre os animais e verifica os órgãos para a gente saber quais são os parasitos, né, que estão em cada órgão: pulmão, coração, estômago, né, intestinos.
Quais são os cuidados, quais são os medos de se trabalhar com isso, de capturar esse animal vivo para depois trabalhá-los?
Então, isso requer um pouco de experiência, né? Que é o que eu estou tentando treinar os alunos agora, porque a gente sabe que, principalmente cobras, né? No Brasil, elas são peçonhentas, algumas são peçonhentas. E a gente já, inclusive, encontrou jararaca aqui, né? A gente já manuseou. Então, o cuidado é você sempre primar pela segurança, né? A gente tenta bicho venenoso manusear o minimamente possível para evitar qualquer tipo de acidente. É, mesmo depois que ele esteja morto, a gente tem esse cuidado para que o aluno não venha a sofrer, né, algum tipo de injúria, enfim. Então, dificuldade é essa, né? Dificuldade é você saber diferenciar e reconhecer aquilo que é perigoso daquilo que não é perigoso. Na dúvida, a gente trabalha como sendo perigoso. A gente sempre trabalha como sendo perigoso.
E quais as espécies, além da jararaca que você já mencionou, que outras espécies foram capturadas aqui que vocês mantêm? Vocês só trabalham com bichos mortos?
Na verdade, a gente captura o bicho vivo, né? E aí, dependendo da dimensão, por exemplo, se é uma jiboia, né, que é um bicho grande, se ele, de repente, uma surradeira, que é uma serpente, né, grande também. A surradeira é Chironius exoletus, né, o nome científico dela, aqui na região eles chamam surradeira. Então, dependendo do tamanho da serpente...
É venenosa?
Não é venenosa. Então, dependendo do tamanho da serpente, a gente solta, porque é inviável pra gente sacrificar um animal de grandes dimensões, né? A gente já recebeu aqui jiboia de mais de 2 metros, uma surradeira de 1,60 m. Então, fica assim, é um animal muito grande, né, pra gente sacrificar um bicho. E também animais filhotes, geralmente a gente não sacrifica porque a gente observa que animais filhotes não possuem ainda uma carga parasitária para que a gente possa olhar, então a gente já acaba soltando ele, a gente não sacrifica. Fora isso, a gente já encontrou coral, né, coral verdadeira, falsa coral.
É venenosa?
Sim, é verdadeira, né, venenosa e a não venenosa. Outras espécies, né, de cobra d'água também, que a gente tem coletado. Diversas espécies de sapo, lagartos também.
Chama cobra d'água porque vive na água e a pessoa que se utiliza dessa água pode ser mordida ou tem veneno? Como é que é isso?
Então, essa cobra d'água, que é a Helicops, né, do gênero Helicops, que a gente tem encontrado, ela não é venenosa, só que ela é uma cobra agressiva. Na verdade, assim, se a gente for analisar, os animais em si, eles são agressivos para se defender, né? Se você vai na casa do seu vizinho, ele tem um cachorro e o cachorro não te conhece, a tendência do cachorro é avançar em você e até te morder se ele conseguir. Então, as cobras não são diferentes, né? Porque elas estão livres, que elas são boazinhas, assim, elas vão tentar se defender, elas não sabem quem é você, se você vai querer machucar elas ou não. Então, geralmente as pessoas são mordidas, né, por essas cobras, porque às vezes elas vão ali na água, acabam segurando o bicho, né? E aí acaba acontecendo isso. Mas como elas não têm veneno, assim, então não tem grandes preocupações, né? A preocupação mesmo são as venenosas, como jararaca, como coral.
Quais são as espécies mais comuns que encontra aqui na região?
Então, aqui na região a gente tem encontrado muito essa surradeira, principalmente aqui no campus. Eu acho que já foram umas 10... Só esse ano que a gente encontrou. Aliás, teve um dia que a gente encontrou 8 cobras, 4 eram surradeiras. Então, assim, ela tem uma taxa de, né, bem elevada de ocorrência. E também, como a gente iniciou o estudo agora, a gente não sabe se é de acordo com a época do ano, né? Então, a gente precisa fazer um estudo sazonal, que é um estudo ao longo do ano, para aí sim dizer que se realmente essa é a mais prevalente, é a que mais ocorre aqui ou não. Até agora é a surradeira. Está sendo a mais comum, a que a gente está mais encontrando aqui.
E elas andam solitárias ou andam em comunidade?
Então, é cobra solitária, né? A cobra tem os filhotinhos e cada um vai pro seu lado ali, né? Não tem esse cuidado que a gente chama de cuidado parental, né? Como tem mamífero que cuida do filhotinho, tem ave, né, que cuida do filhotinho. Cobra não tem esse tipo de cuidado. Por isso que, inclusive, nascem mais filhotes, né? Nos animais, aqueles que eles investem maior número de filhotes, eles não cuidam dos filhotes. Os animais que têm menor número de filhotes, aí eles cuidam do filhote, porque todo o investimento genético deles está ali naquele único filhote.
Super interessante. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu sou Joel Cardoso, eu estou no campus universitário de Breves e converso com a professora doutora Lilian Cristina Macedo. Continue conectado à Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus universitário de Breves e converso com a professora doutora Lilian Cristina Macedo. Ela está à testa de um projeto intitulado Herpetofauna do município de Breves e seus parasitos eumintos associados. Que nome complicado, professora. Como é que é isso? Explique isso tintim por tintim.
Então, a herpetofauna é o estudo dos anfíbios e répteis, né? E os eumintos são os parasitos eumintos associados, ou seja, que fazem parte da infracomunidade, ou seja, que estão lá dentro dos anfíbios e répteis, que vivem lá e atuam dentro desses organismos.
Como é que esse projeto foi concebido? Quando que ele começou? Por onde ele passa? Aonde ele pretende chegar?
Então, esse projeto, ele começou em novembro do ano passado, na verdade a gente escreveu em novembro do ano passado. Eu tenho, né, 6 alunos no projeto, 5 deles iniciaram já o projeto ano passado, e eu tive a felicidade de mais um membro ser incluído esse ano. E a ideia é a seguinte: eu tenho 2 alunos, né, o Wallace e o Irã, que são os alunos que trabalham, um trabalhou com répteis e outro com anfíbios, então um vai inventariar a fauna de répteis e outra fauna de anfíbios de Breves, né, como o TCC deles. E eu tenho outras 3 alunas, a Aline, a Tainá e a Eusiane, que vão trabalhar com os eumintos, né, desses organismos aí. Então elas vão necropsiar, abrir, né, os organismos e vão verificar qual é a infracomunidade parasitária desses organismos.
Professor, engraçado é que nessa área de sair a campo, de pesquisar os animais vivos para apreendê-los, para depois estudá-los, normalmente a gente pensa em homens. Como é que são as mulheres atuando nessa área? Elas são mais ou menos corajosas? Quais são as dificuldades? Como é que a senhora vê essa competitividade? Ou não há?
Eu acho que não há, não encontro competitividade, assim. Eu conheço grandes herpetólogas e aprendi com homem também, né? Então, não sei se também era a única prima no meio dos primos, não sei se isso favoreceu também a criação. E eu também nunca tive medo, né? Sempre gostei muito de sapos quando eu era criança, né? Manuseava eles, inclusive. Eu nunca tive medo, assim, nunca, né? Geralmente as meninas não gostam, mas eu nunca tive essas... Eu acho que é uma coisa que já nasceu comigo, então não tenho dificuldade. E com os meus colegas também não existe isso, né?
Sapos e rãs, quais as diferenças no que eles são nocivos e no que eles são benéficos?
Então, vamos começar nocivo e benéfico. Todos os sapos são venenosos, né?
Todos?
Sim, o que eles não são, são peçonhentos, né? A diferença entre o animal venenoso e peçonhento é que o animal venenoso tem veneno e o peçonhento tem veneno e peçonha, né? Como, por exemplo, uma abelha. A abelha, ela é venenosa e ela tem a peçonha, que é o ferrão, que é a forma que ela passa esse veneno pra gente. Os sapos, eles são só venenosos, então para você se envenenar com eles, né, como eles não têm uma peçonha, eles não têm um ferrão, eles não têm um dente, né, para te passar esse veneno, é você comendo eles. Então, é uma coisa comum que as pessoas comam sapos, principalmente vivos, né, porque geralmente elas fritam, cozinham, então não tem muito perigo nesse sentido, né. Cães é que às vezes acontece de morder algum sapo, né, e aí acaba morrendo, mas... Né? E também quando a gente manuseia sapo, assim, é bom lavar a mão, né? Tem alguns, principalmente aqui que é a região amazônica, a gente tem aqueles sapinhos coloridinhos da Amazônia que tem uma alta taxa e um veneno extremamente forte, né? Até já chegou-se a dizer que um sapinho desses tinha capacidade de matar até 5 homens de 100 quilos, né? Não sei se isso procede, mas já chegou-se a dizer isso.
Qual o grau de parentesco entre sapos e rãs?
Eles são do mesmo grupo, né? Que é um grupo chamado Anura. Né? A diferença nesses nomes, na verdade, é mais popular, né? Que o sapo, ele dá pequenos saltinhos, é um animal terrestre, né? A rã é aquela que tem aquelas patas traseiras em forma de alavanca, dá aqueles grandes saltos. E ainda tem as pererecas, né? Que são aquelas que têm os discos adesivos e elas conseguem escalar, né, as coisas e grudar nas coisas e subir.
As rãs não são venenosas. As pessoas comem rã e é um prato chique.
Não, mas são sim. Aqui as pessoas cozinham a rã e elas não comem a carapaça, né? A parte externa da rã, geralmente elas comem só a parte muscular ali. Então, e geralmente também é frito, né? Ou cozido, então não tem problema. É proteína, né?
E lagartos, que é a sua área específica, como é que isso acontece? Há quem coma lagarto?
Tem quem coma, sim. Eu não sei se nessa região as pessoas, né, costumam se alimentar, mas no Nordeste a gente sabe, né, que as pessoas comem calango, que é um tipo de lagarto, né? É o nome popular de um lagarto. Então, dá para comer. Cobra também, né? Tudo dá para comer. Proteína, né?
E os lagartos aqui têm de grande dimensão ou são só aqueles pequenos?
Existem lagartos de grandes dimensões, mas nada assim muito maior, né, muito grande, nada que um metro, não tem maior que isso, assim, né? Eu não encontrei ainda nenhum grande lagarto, mas existe um gênero chamado tupinambis, que são lagartos que têm grandes dimensões, mas nada maior que um metro, ninguém, não tem nada muito grande aqui. A gente não vai encontrar um dragão de Komodo gigantíssimo aqui, não.
Professora, a senhora me falava nos bastidores sobre a sua incursão, essa especialização, essa oportunidade que a senhora teve de perambular pelos Estados Unidos, pesquisando na sua área. Me conte como é que foi essas andanças por lá, como é que elas advieram e por onde perpassou.
Então, no projeto de doutorado, eu e a minha orientadora, né, nós fizemos a proposta, então, do doutorado sanduíche. A minha orientadora, a professora doutora Dini Santos, do ICB, aqui da UFPA. E aí a gente fez essa proposta do sanduíche. Primeiro era para ir para a Ucrânia com o Dr. Yuri Kuzmin. E aí teve aquela coisa da Guerra da Crimeia, né, que a Crimeia foi anexada. A gente acabou, até a própria CAPES pediu que a gente mudasse o lugar do doutorado sanduíche. Aí surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer o sanduíche, né, que é o estágio doutoral, que é chamado de sanduíche, né, pela CAPES.
Qual o local, exatamente?
Com o Dr. Scott Gardner, na Universidade de Nebraska, em uma cidade chamada Lincoln, né, que é a capital do estado de Nebraska. E aí, lá em Nebraska, a ideia era eu trabalhar com o material que eu tinha do doutorado, e eu sempre gostei, até hoje ainda continuo trabalhando com isso, de um gênero de euminto chamado Physaloptera. Né? Esse é um euminto que é negligenciado. Acho que a maioria dos eumintos são negligenciados na minha visão, né? Mas esse é mais. Então, eu estava um dia tendo uma conversa com o professor Scott Gardner, e ele falou assim, olha, vai ter um encontro, né, de parasitologistas aqui nos Estados Unidos, e eu quero que você apresente alguma coisa. E aí eu pensei, poxa, eu vou apresentar esse trabalho, né, com esses eumintos fisalópteros, que são eumintos de anfíbios e répteis. Aí eu apresentei esse trabalho e mostrei para eles que tinha uma espécie que ela foi coletada por Natterer, né? Para quem não lembra aí muito bem da história, quando a princesa Leopoldina, ela veio pro Brasil, né, casar com o Dom Pedro. Ela veio de Viena, né, na Áustria, e o pai dela mandou junto com ela vários pesquisadores, inclusive o Natterer, e ele foi a pessoa que coletou esse material, que é o material que eu tava trabalhando depois de, sei lá, quantos anos, né? Séculos depois, e eu estava trabalhando ali com esses organismos. Só que o espécime testemunho, o material testemunho, está em Viena. Uma parte em Viena, outra parte na França, em Paris. E a gente não conseguia esse material emprestado no Brasil, e eu acabei conversando com o meu co-orientador, né, americano, com o Dr. Scott Gardner, e expus isso no Congresso, e uma pessoa do Congresso falou que seria interessante para eu poder tirar as minhas dúvidas a respeito desse animal, que eu tivesse acesso a esse material. E aí expliquei para ele que, infelizmente, eles não emprestavam para o Brasil, né? A gente teve um problema uma vez com questão de alfândega aí com esse material no Brasil, e aí eles não emprestavam para cá. E aí meu orientador americano falou assim, olha, por que você não escreve para o Ernest Mayer, né? Que é um grant, que é um prêmio que a Harvard dá todo ano. Ela escolhe alguns alunos aí, é um prêmio mundial, né? E é um prêmio de viagem. E aí é justamente para quem trabalha com animal negligenciado. Aí submeti a proposta e tive a felicidade de, no final de 2015, receber a resposta positiva deles, né? Fui agraciada com esse prêmio. E aí, em abril de 2016, eu viajei para Viena, né, na Áustria, e para França, para Paris, na França, para ir para os museus de história natural, para acessar esse material testemunho, para continuar o trabalho. E esse trabalho, inclusive, a gente tem continuado, ele que ainda, a gente descobriu depois, né, entrando em contato com esse material testemunho, a gente descobriu outros problemas ainda que a gente precisa solucionar. E esse material aí já é uma publicação que a gente tem que fazer o mais rápido possível.
O Brasil é um habitat natural para esse tipo de pesquisa. Como é que esses americanos, esses austríacos, qual que é o interesse deles nisso? Como é que eles veem isso?
Então, o Brasil é um país riquíssimo, né? Infelizmente, a gente, né, não tem tanto investimento na pesquisa, né? Tanto investimento para formar mesmo pessoas que trabalhem com isso. Inclusive, a diferença que eu percebi entre o meu laboratório e o laboratório no Brasil, né, da professora Dini Santos, o laboratório do Dr. Scott Gardner nos Estados Unidos, é realmente que ele tem mais fundos, né, para trabalhar. Então, essa é a diferença, mas a dinâmica do laboratório é a mesma, trabalha-se com as mesmas coisas e chega-se, inclusive, às mesmas conclusões. A questão é que, por uma questão financeira, no Brasil é um pouco mais difícil de se trabalhar com isso, o que lá, para eles, torna mais rápido, né? Inclusive, tem iniciativa privada que apoia, né? Eu, inclusive, ganhei um segundo prêmio que foi dos amigos da Universidade de Nebraska, porque eu ganhei as passagens para ir para esses países, né, para a França e para a Áustria, e esses amigos da Universidade de Nebraska ficaram sabendo desse prêmio e resolveram me premiar com um dinheiro para que eu pagasse minha estadia e pagasse minha alimentação, né, na Europa.
Igualzinho o Brasil, né?
É, exato. Pois é, então existe esse incentivo, né? Quando eles verificam que tem alguém que quer fazer alguma coisa, que está interessado em trabalhar, eles não se perguntam, ah, mas o que que isso, né? Eles sabem que ciência é importante, eles sabem a importância que tem isso para o desenvolvimento de um país, de uma região, então é o apoio, né? A diferença está realmente no apoio à pesquisa.
Na sua pesquisa aqui no campus de Breves, qual que é o direcionamento que é a menina dos olhos? Qual que é a investigação, a pesquisa com a qual você mais se identifica, do que é que você gosta mais?
Eu gosto de coletar os bichos, eu gosto de tudo, mas eu gosto também de saber quais são as espécies que estão ali dentro daqueles anfíbios e répteis, né? Se as espécies aparentadas de anfíbios e répteis têm a mesma infracomunidade ou não têm. Quais são os organismos, se são machos ou fêmeas, que têm mais parasitos ou menos parasitos. Eu gosto de saber qual é essa infracomunidade, eu gosto de depois levar esses organismos para o microscópio, né, que tem a câmera, ou para o microscópio eletrônico de varredura, e olhar, né, as estruturas, porque são organismos fantásticos que poucas pessoas conhecem, infelizmente, e são muito bonitos.
Há uma possibilidade de comparação entre os parasitos dos animais e os que perambulam pelo corpo humano, ou não há nada em comum entre eles?
Então, existe sim uma parcela parecida, assim. Não é muito parecido porque anfíbios e répteis, né, eles são grupos diferentes, né? Humanos são mamíferos. Então, os humanos, eles têm parasitos, né, mais semelhantes a outros mamíferos. Não tem essa coisa de anfíbio e réptil, né, parecido com humano. Com exceção de, se eu não me engano, protozoários. Alguns hemoprotozoários, são protozoários sanguíneos. Se eu não me engano, tem um professor aqui do Instituto Evandro Chagas que, inclusive, publicou um livro e ele mostrou que existem alguns parasitos, né, do mesmo gênero ali de hemoparasitos em humanos e em lagartos.
Lília, eu estou entusiasmado, queria ser seu aluno. Então, como é que é isso na sua prática? Você leva todo esse conhecimento, como é que os alunos lidam com isso? Pelo que é que eles se interessam mais?
Olha, os alunos, eles são muito curiosos, né? Inclusive, quando estou dando aula, quando a gente está fazendo alguma atividade relacionada ao projeto, sempre tem algum um ou outro, né, que se voluntaria e quer participar e quer ir lá olhar. E até hoje, todos os alunos vieram nas aulas práticas, né? Não tenho, assim, um número grande de faltas. E eu faço aulas, geralmente, aos sábados. Então, eles saem da casa deles aos sábados e vêm para a aula, assim. Isso me deixa muito feliz, porque eles são, sim, interessados, né? E a ideia, assim, é falar para o aluno que o momento dele ver, dele aprender, dele entender, é esse momento aqui da faculdade, né? Da universidade. Então, ele tem que viver a universidade, né? E acho que o aluno, ele vê que eu tô aqui de domingo a domingo, né? Porque eu venho de domingo a domingo. Eu tenho que olhar as armadilhas, eu venho ver como é que tá, né? Mesmo que os meus alunos venham olhar essas armadilhas, eu também venho para saber se está precisando de alguma coisa, como é que tá. E se a gente encontra algum bicho também. Os bichos, eles não têm essa distinção de que é sábado, de que é domingo, né? Eles aparecem no horário que eles querem aparecer. E aí, se a gente encontra algum bicho em outro horário, feriado, domingo, sábado, domingo, a gente também vem para o campus trabalhar. Então, e os alunos veem isso, e eu acho que agora, somente o meu grupo aqui, né, o grupo dos alunos que trabalham comigo no TCC e no projeto, eles estão mais, assim, inseridos, né?
É possível pensar ainda que haja alguma espécie desconhecida ou tudo que apareceu até agora já era sobejamente conhecido?
Não, tem muita coisa nova, principalmente de helmintos, inclusive desse projeto que eu estava te falando, né, que eu fui para a Europa para olhar os bichos. A gente tem aí uma espécie, pelo menos uma, né, das que a gente analisou ali, uma espécie nova. Então, a todo momento, né, a gente tem um grupo aqui de helminto, né, de helmintologia aqui do ICB, que eu sou associada, né, a esse grupo também, aqui do campus básico da UFPA, e a todo momento eles estão descrevendo uma espécie nova. Inclusive, eu acho que é o grupo que está mais descrevendo espécies novas da região norte. Então, a todo momento a gente tem, né, um gênero novo ou reposicionamento de algum organismo, né, em famílias, e, enfim. Tem, sim, muita coisa que a gente desconhece, infelizmente, né, que a gente sabe que a fronteira aí do desmatamento está avançando. De repente, a gente, alguma coisa, com certeza, vai ficar sem conhecer por conta disso, né?
Professora, 30 segundos para as suas palavras finais. O que, que eu não perguntei, o que, que a senhora gostaria de deixar de mensagem?
Eu gostaria de deixar, assim, né, principalmente para os alunos, né, que eles olhem, né, o campo, principalmente aqui o campus de Breves, principalmente aqui o município de Breves, né, que eles tenham esse olhar biológico e vejam que é um lugar riquíssimo, que se pode fazer muita coisa. Né? A gente tem uma estrutura básica, sim, para trabalho, né? Diferente do que as pessoas pensam que não tem nada. A gente tem, sim, uma estrutura básica e dá para fazer trabalhos bem legais. E eu acho que é isso, né? Que o aluno de Ciências Naturais, que é o curso que a gente tem aqui, que eles olhem, sim, para esse ambiente natural e entendam, né, que Ciências Naturais é física, é química, mas também é biologia. Né?
Professora, eu queria agradecer muitíssimo pela belíssima entrevista concedida. Muitíssimo obrigado. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que esteve conosco nesse programa. Para sugestões, comentários, críticas, análises, entre em contato conosco pelo telefone 3201-8814 ou pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. Neste programa, excepcionalmente, a produção e apresentação foram minhas, Joel Cardoso. O roteiro é de Elando Fragoso. A gravação e montagem são de João Nilo Ferreira. Na supervisão e edição, temos os jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Universidade Multicampo, que vai ao ar às terças-feiras às 10 e às 21 horas, com horários alternativos nas quintas-feiras às 15 horas e aos sábados às 19 horas. Obrigado e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.